Esse é um caso real de um crime acontecido no ano de 2001. O roteiro foi baseado em notícias da época, então tudo que eu vou dizer aqui é informação que você pode achar pesquisando sobre o caso. E, como sempre, a intenção desse vídeo não é chocar ninguém ou desrespeitar as vítimas.
O caso Aline Silveira.
Aline Silveira Soares era uma estudante de farmácia de 18 anos que morava em Guarapari, no Espírito Santo, e que em outubro de 2001 estava na cidade histórica de Ouro Preto. Ela estava lá com uma prima chamada Camila e uma amiga chamada Liliane. Elas viajaram para participar da Festa do 12. Essa festa é uma comemoração tradicional das Repúblicas Estudantis de Ouro Preto, que acontece em 12 de outubro, né, todo ano, que reúne, ou pelo menos já reuniu, 3 mil pessoas em um único evento. Elas pretendiam passar 3 dias na cidade e não chegaram a levar malas, no máximo umas trocas de roupa, um pouco de dinheiro para comer, para comprar passagens, essas coisas. Como elas não eram da cidade, mas queriam participar da festa, elas precisavam de um lugar para ficar. Ouro Preto tem algumas repúblicas estudantis, que são tipo albergues, para quem não conhece, onde existem aí quartos para meninos e para meninas. Alguns ambientes da casa são de uso comum, e normalmente o custo para se morar nesses lugares é dividido entre várias pessoas, o que torna tudo mais barato. E é o ideal para quem não pode ou não quer gastar muito, mas precisa morar em outra cidade para poder estudar. Aline, Camila e Liliane estavam hospedadas numa república chamada Sonata, onde já haviam 3 outros moradores, 3 rapazes, o Cassiano, o Maicon e o Edson. Elas chegaram dias antes do evento, em nenhuma reportagem menciona precisamente em qual dia. Mas sabe-se que no dia 11 elas já estavam lá. E também de acordo com pessoas envolvidas no caso que disseram isso. Nessa república, as meninas ocupavam aí o mesmo quarto, porém separado dos meninos. Existe também a informação de que apesar delas dormirem na república Sonata, as pessoas que elas conheciam e frequentavam aí as festas internas, né, de cada república, na verdade eram de outra república. É importante salientar que os 3 garotos da república que elas estavam hospedadas nem eram amigos delas, não conheciam, simplesmente tinha um quarto vago e elas ocuparam esse quarto. Devido ao grande evento que iria acontecer ali na cidade, não existiam muitos lugares vagos. Então, onde você conseguia uma vaga, né, era melhor você garantir logo essa vaga para não perder a festa ou ter que ficar em hotel, que é muito mais caro. No dia 12 de outubro, então, aconteceu o evento. As 3 meninas foram comemorar com amigos, beber, dançar, passar a noite se divertindo, o que pode ser comparado aí mais ou menos a uma micareta, uma rave. É uma noite com música, bebida, uma grande balada de grandes proporções a céu aberto, que dura mais ou menos 24 horas. E aconteceu que em algum momento no decorrer da noite, as meninas acabaram se separando. E no fim das comemorações, Camila e Liliane voltaram para a República Sonata, mas Aline não apareceu. A princípio, isso não parecia tão preocupante, porque depois de uma festa, que pode ser muito cansativa, seria natural que ela talvez não voltasse ao quarto e acabasse dormindo no quarto de uma outra pessoa, alguém que ela tenha conhecido na festa, enfim. Um crime normalmente não é a primeira coisa a se pensar nessas situações. No dia seguinte, Camila e Liliane acordaram e durante o dia todo também não encontraram a amiga até então sumida. Foi aí que elas decidiram procurar pela cidade, nos locais onde ela poderia estar. Já era 14 de outubro e elas pretendiam voltar para a cidade delas e precisavam achar a Aline para isso. Elas rodaram a cidade toda e não acharam nenhum sinal da menina. Já no fim da tarde, elas decidiram voltar para a República e nesse meio tempo começou a rodar pela cidade, que não é tão grande assim, a história de que uma menina havia sido encontrada morta em um cemitério desativado a princípio. Pelo menos é assim que ele é descrito. A primeira coisa que veio na cabeça das meninas é que era o corpo da Aline. Vendo todo aquele nervosismo entre elas, né, e elas ficando apavoradas com a situação, sem saber muito o que fazer, um dos garotos moradores da República, o Cassiano, acabou se oferecendo para ajudar elas e foi com elas até o tal cemitério, que seria o cemitério da Igreja das Mercês, onde as meninas confirmaram que sim, se tratava do corpo da amiga Aline Silveira. Imediatamente elas foram para a delegacia para contar tudo aí que elas tinham encontrado, sem saber o que tinha acontecido. O corpo da Aline estava nu, com 17 perfurações feitas, aparentemente com uma faca, inclusive degolada. Ela estava sobre um túmulo do cemitério, haviam sinais de abuso sexual e os braços de Aline estavam abertos e os pés cruzados, como se ela tivesse sido crucificada. Haviam marcas pelo corpo dela feitos com sangue, símbolos que não se explicam quais, feitos com sangue. Como era uma cena bem grotesca, a princípio a polícia achou que poderia ser um crime feito em algum ritual, supostamente de magia negra. Quando o corpo foi encontrado, os policiais começaram as investigações no local. Além do corpo, foram encontradas as roupas da menina, que estavam, curiosamente, cuidadosamente dobradas e dispostas ao lado do local do crime. Elas estavam sobre uma lápide, dobradas, né, com a jaqueta por baixo. Aparentemente, dá a impressão de que a jaqueta estava embaixo para não sujar as outras peças, que eram mais finas e mais claras. O que dava a entender aí, supostamente, que ela teria tirado a roupa por vontade própria, ou fazer isso com as roupas estaria aí no modus operandi do criminoso. Foram encontrados também rastros de sangue, atestando que o corpo foi movido após a sua morte. Seria feito posteriormente um laudo no corpo para tentar também se obter maiores detalhes sobre o que exatamente teria acontecido com o corpo. Enquanto isso, um dos garotos da República ligou para o pai dele, no caso o Edson, né? O pai dele era policial na época, e ele ligou para perguntar qual a melhor forma de ajudar nesses casos, já que eles também ficaram assustados ali com a situação. Uma menina que eles tinham conhecido há 2 dias aparece morta na cidade, e o pai dele sugeriu que ele colaborasse com qualquer coisa que a polícia precisasse, inclusive abrindo as portas da República para investigação, para que, quem sabe, eles achassem aí nas coisas da Aline alguma pista do que poderia ter acontecido, alguma coisa assim, e também para afastar qualquer suspeita de que alguma coisa tinha acontecido na República. Ele ligou então para a polícia para sugerir exatamente isso, que fosse feita aí uma verificação no quarto dela. No primeiro momento da investigação, os policiais decidiram então tentar refazer os passos de Aline, para tentar entender o caminho que ela fez da República até o local do crime. O primeiro local então a ser verificado seria a República Sonata. Nesse ponto, a história tomou um rumo que acabou afetando muitas vidas de forma terrível. Além do local do crime, onde ela havia passado os dias anteriores, a polícia começou a investigar também quem seriam os moradores da República. Será que eles tinham algum envolvimento com o caso? E lá, a polícia acabou encontrando algumas coisas que, talvez por desconhecimento, eles acabaram associando ao crime. Primeiramente, o Cassiano, ele era um garoto que sempre gostou muito de rock, sempre usou muito jeans, camisetas pretas de banda, tinha o cabelo comprido na época, tocava guitarra, tinha posters colados na parede de filmes, de bandas, de coisas assim que ele gostava, e logo associaram essa imagem dele a alguma coisa negativa, o que acontece muito até hoje em dia. O Michael era considerado um menino muito talentoso, era músico, muito disciplinado, muito dedicado e sempre ficou muito no canto dele, e foi relatado que ele passava horas trancado no quarto, o que os policiais consideraram como um comportamento esquisito. E o outro garoto, que era o Edson, era mestre de RPG, que, de forma resumida, para quem nunca teve contato com isso, é basicamente um jogo realizado em grupo, onde você interpreta um dos personagens e as suas ações são definidas de acordo com resultados de dados, né, de jogos de dados, e precisa de alguém para coordenar esse jogo. E o Edson era essa pessoa que coordenava partidas de RPG, por assim dizer. Por mais que em Ouro Preto ele não jogasse, não tivesse ninguém para jogar com ele por lá, porque as pessoas ali ainda não tinham contato com RPG, ele queria montar um grupo ali para poder se divertir com as pessoas que ele conhecia. Devido a isso, ele tinha no quarto dele livros de RPG com regras, personagens, histórias. E a maioria desse material é baseado em personagens fictícios, como vampiros, lobisomens, bruxos, demônios, e isso também foi visto com maus olhos pelos policiais. Tem uma matéria na internet que afirma que mais uma coisa contribuiu para essa criação da imagem negativa de tudo isso que foi achado na República. O delegado que estaria cuidando do caso, naquela época, seria evangélico. Não tenho como confirmar isso, mas eu encontrei isso em mais de uma matéria. Apesar dessa desconfiança por total desinformação da polícia, aquilo ainda não era motivo para prender ninguém. Por mais que fosse considerada coisa satanista, mesmo sem ser, você ter uma religião que não seja cristã, apesar do preconceito de uma parte da sociedade sobre isso, não é crime. Todos prestaram depoimentos, foram liberados, porém, a notícia se espalha. E a cidade ficou sabendo da morte, da desconfiança da polícia, e os três meninos já estavam sendo vistos como autores do crime, tanto por alguns moradores da cidade, como alguns familiares da vítima. Passados 2 dias, o delegado pediu para o Edson prestar um novo depoimento. Segundo ele, ele não tinha o que esconder e ele foi, inclusive, sem o advogado. Ele respondeu às perguntas feitas e quando ele saiu da delegacia, a mídia já estava toda na porta, querendo saber de que seita que ele fazia parte. E ele já começou ali a sofrer ameaças, inclusive do irmão da Aline, e foi aí que os meninos decidiram que era melhor sair da cidade, por segurança, já que praticamente eles estavam, mesmo que informalmente, sendo acusados de terem matado a Aline num ritual satânico. Depois disso, as investigações supostamente continuaram. Não se tem muita informação desse período, mas basicamente o que a gente entende quando pesquisa é que as pessoas da época já afirmavam que a menina teria sido morta num ritual satânico promovido por causa de um jogo de RPG. Ou seja, fizeram o máximo de sensacionalismo em cima de uma coisa que é um jogo, mas que tem como temática coisas místicas. E o sobrenatural, que não é anjo, deus, coisas sacras, da mitologia cristã, no Brasil, é visto como do diabo. Quem é adepto, por exemplo, de Umbanda, ou religiões aí, qualquer uma de origem africana, espíritas, talvez sintam bem como é esse preconceito. Mas isso acabou aumentando a pressão popular sobre a investigação, a polícia não tinha muitos caminhos para seguir, e em 2004 a justiça aceitou a denúncia feita por uma promotora, onde ela alegava que além de ter cometido crime em um ritual macabro, os três garotos e a Camila, a própria prima da Aline, que viajou com ela, disse que eles eram usuários de drogas. Esse argumento ficou tramitando no Ministério Público por 2 anos e até que a prisão preventiva do grupo foi decretada pelo Tribunal de Justiça, que alegou crueldade do crime. Pelo menos 2 deles ficaram presos cerca de 2 semanas, mas conseguiram ser liberados depois para responder em liberdade até o julgamento. O julgamento do caso só ocorreu em 2009 e foi solicitado nessa época por um promotor até a proibição do RPG no Brasil. Um vereador da cidade também estava envolvido nessa tentativa de proibir os jogos no Brasil, porque ele considerava aí ofensivo. E esse mesmo promotor já era responsável por tentar proibir no Brasil jogos como Duke Nukem e Carmageddon, ou Carmageddon. Então eles tentaram aí processar e proibir as editoras dos livros de RPG de atuarem no Brasil. A vida dos 4 se tornou um inferno, eles tiveram que parar de estudar na cidade, não conseguiam um emprego porque a imagem deles estava marcada. A Camila, prima da menina, inclusive acabou perdendo a família, porque, como suspeita no caso, alguns familiares se afastaram dela, eles viviam praticamente se escondendo e tentando não serem percebidos. Tudo isso fora os dias que eles passaram presos. No julgamento, que foi em 2009, como eu disse, que foi então o maior já realizado na história da cidade de Ouro Preto, a sessão estava completamente lotada e durou de uma quarta-feira até domingo. Mais de 25 testemunhas foram ouvidas. Na última fase do julgamento, defesa e acusação expuseram seus argumentos. Os advogados de defesa pediram várias vezes para que o julgamento fosse feito de forma separada, né? Fosse desmembrado entre os acusados, mas esse pedido foi negado. O Ministério Público defendia a tese de que Aline havia sido morta em um ritual de magia negra, influenciado pelo jogo do RPG, porém a acusação não conseguiu explicar como ocorreu o crime, nem quem dos 4 acusados teria desferido aí as facadas contra a estudante. Eles não tinham nem como confirmar que os 4 suspeitos e a vítima teriam jogado RPG durante os dias em que a Aline esteve em Ouro Preto. Eles também não conseguiram dizer como o RPG estaria ligado ao crime, ou seja, praticamente mantiveram um caso todo de anos baseado em preconceito por algo que eles não conheciam. Ainda disseram que não foi achado nenhum vestígio de sangue ou sêmen na República, e isso porque os garotos teriam lavado tudo com cloro, sendo que isso não foi apontado na primeira investigação ou verificação da polícia no local. Sendo assim, em 5 de julho de 2009, os quatro foram inocentados das acusações por falta de provas. Coisas que ligassem eles ao crime, fora o achismo sobre o RPG e o material encontrado na República. A promotora do caso, que fez a denúncia, acabou posteriormente admitindo que falhas foram cometidas durante a investigação. A família da vítima decidiu aceitar a decisão do tribunal e não recorrer. A mãe da Aline disse que depois de tantos anos remoendo esse caso, ela preferia deixar que a justiça divina punisse os assassinos ou o assassino. Quando ela fala em entrevistas, pelo menos eu senti isso, parece que ela não acredita que os quatro eram os autores do crime. Enfim, o Ministério Público optou por considerar o caso como encerrado, mesmo que ninguém tenha sido preso. Com toda essa história em torno do RPG, a polícia acabou cometendo falhas. Não sei se eles já tinham dado como encontramos os culpados ou outra coisa, mas eu falei aqui que um laudo, né, seria feito sobre detalhes do corpo quando ele foi encontrado, e esse laudo foi feito. Ele apontou que Aline consumiu drogas durante o dia anterior ao de sua morte. Essa informação foi confirmada por diversas testemunhas que também participavam da festa do 12, testemunhas que foram aparentemente ignoradas após começar toda essa história do RPG. A teoria seria de que Aline não tinha dinheiro e acreditou que conseguiria fugir de um traficante sem pagar pela droga que ela tinha consumido, mas no dia da sua morte, 14 de outubro de 2001, ela foi abordada pelo criminoso no caminho de volta para a República. O cemitério onde o corpo foi encontrado fica exatamente no meio do trajeto entre o local da festa e a República, e testemunhas que também foram aparentemente ignoradas no inquérito oficial disseram ter visto Aline conversar com um conhecido traficante da cidade na porta do cemitério algumas horas antes de sua morte. De acordo com especialistas em crimes relacionados a drogas, Aline provavelmente teria se oferecido para ter relações sexuais com o traficante para poder pagar a dívida, o que explicaria as roupas dobradas com cuidado. Ainda segundo o laudo oficial da perícia técnica, durante a primeira facada que Aline recebeu, o corpo estava na posição acocorada, popularmente conhecida como de quatro. Segundo especialistas em crime de estupro, o traficante provavelmente tentou obrigar Aline a realizar algo que ela não queria. Ela tentou evitar e tomou aí o primeiro golpe, a primeira facada. O traficante que teria ferido Aline gravemente não viu alternativa a não ser terminar de matá-la. Existiu também a presença de sêmen encontrado em uma das peças de roupa da menina, que sequer foi analisado na época e acabou guardado aí dentro de um saco plástico como se não fosse mais tão importante para o caso. Se você prestar atenção e acompanhar este canal, esse é um caso bem parecido com os três de Memphis, que eu já contei aqui, e a história da Tanya Graff, que eu já contei também, e você pode assistir a seguir. Espero que você tenha gostado de conhecer ou relembrar esse caso. Comenta aqui embaixo a sua teoria. Não tem problema nenhum também que você comente alguma informação que eu não falei ou que eu tenha falado errado. Tudo isso acaba, na verdade, enriquecendo o conteúdo do vídeo. Não esquece de deixar o seu like, verifica se você está inscrito no canal. Se não tiver, se inscreva. Por enquanto é só. E até mais.